Senhores deputados, estamos, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos com a segunda ronda. Lembrava mais uma vez que faremos um intervalo, se for caso disso, por volta das 10 para a 1 da tarde e reiniciaremos, se for caso disso, à 1:10. Iniciamos a nossa segunda ronda com 5 minutos a cada grupo parlamentar e o Sr. Ministro responderá em conjunto. Ainda teremos a terceira ronda, 3 minutos por cada Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado José António Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Ministro referiu e bem que sempre que é chamado à Comissão vem para prestar contas e é de contas que vamos continuar a falar neste momento. E antes que cheguem o conjunto de boas notícias que o Sr. Ministro vai transmitir em setembro, portanto, vamos falar da situação atual. O Governo e o Sr. Ministro têm afirmado que a execução orçamental relativa ao Serviço Nacional de Saúde está controlada e que o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais está em linha com o verificado nos últimos anos. Lamento dizer, mas tal não corresponde, infelizmente, à verdade. No que se refere à execução orçamental, nos primeiros 4 meses deste ano, os últimos dados disponíveis, o saldo do Serviço Nacional de Saúde registrou um agravamento de 68,7% comparativamente com o período homólogo de 2016. O saldo do Serviço Nacional de Saúde passa de menos 99,8 milhões de euros nos primeiros 4 meses de 2016 para menos 168 milhões de euros no mesmo período de 2017. Aliás, é de notar que a despesa de investimento nos primeiros 4 meses de 2017 registra uma quebra superior a 50% por comparação com o período homólogo de 2016, diminuindo de 24 milhões para 11 milhões de euros, respectivamente. Significa isto, de um lado, uma degradação das contas do Serviço Nacional de Saúde, de outro, uma grave situação de desinvestimento dos serviços públicos de saúde. Já no que se refere aos pagamentos em atraso nos hospitais, registramos um aumento de 93 milhões entre 2015 e 2016, tendo passado de 451 milhões de euros em dezembro de 2015 para 544 milhões de euros em dezembro de 2016, o que representa um aumento de 20,6%. Pretender que o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais estiveram em 2016 em linha do ano de conta do ano anterior é uma falácia, para não dizer uma verdade alternativa que o Sr. Ministro tanto evoca e agora mostra apreciar. É o problema de que em 2017, o problema é que o ano 2017 não nos traz boas notícias neste domínio, Sr. Ministro. Com efeito, só na execução acumulada dos primeiros 4 meses de 2017, o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais agravou-se em 167 milhões de euros, por comparação com o período homólogo em 2016, o que representa uma deterioração de 31,2% em apenas um ano. Esta situação está também ligada ao agravamento da dívida do Serviço Nacional de Saúde às empresas fornecedoras de medicamentos, que aumentou 174 milhões de euros entre abril de 2016 e abril de 2017, ultrapassando já os 909 milhões de euros, o que representa um aumento de 24% em apenas um ano. Igualmente, a dívida do Serviço Nacional de Saúde às empresas fornecedoras de dispositivos médicos aumentou no último ano para quase 300 milhões de euros, mais 18% do que há um ano. Significa isto que só no que se refere aos fornecedores de medicamentos e dispositivos médicos, a dívida do Serviço Nacional de Saúde aumentou no último ano para 1.200 milhões de euros, um aumento de 23%. Receio bem que esta evolução nos aproxime do ano 2011, em que algumas empresas de medicamentos recusaram o seu fornecimento a crédito a algumas dezenas de hospitais. Oxalá não estejamos a caminhar para a repetição deste passado de má memória. Pergunto, pois, Sr. Ministro, o que tenciona fazer para corrigir esta derrapagem nas dívidas dos hospitais e se pode ou se consegue garantir que no final deste ano, mesmo com as promessas que irá fazer em setembro, a dívida do Serviço Nacional de Saúde não está superior à existente quando o senhor foi para o Governo. Aliás, um dos artifícios encontrados pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde para contornar a falta de financiamento do Governo tem sido a aquisição de produtos à consignação. Isso foi referido aqui, portanto, pelo representante das empresas de dispositivos médicos ainda o mês passado.
Concluindo?
Pergunto se conhece esta situação e o que fará para lhe pôr cobro ou se concorda com ela. Para terminar, uma outra questão que tem a ver com uma recomendação do Conselho da Europa em que previa que Portugal devesse apresentar um calendário claro e aplicar medidas para regularizar integralmente os atrasos e melhorar a eficácia do sistema de cuidados de saúde. Pergunto ao Sr. Ministro é qual é o ponto da situação do cumprimento desta recomendação e qual é a calendarização que o Governo apresenta para regularizar integralmente os atrasos que só no que respeita aos hospitais passaram neste quase dois anos de 400 milhões de euros para 700 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começar por reiterar o reconhecimento às instituições do Serviço Nacional de Saúde relativas aos acontecimentos do passado fim de semana, mas no âmbito do meu mandato civil eleitoral de Leiria, queria saudar e um reconhecimento muito especial aos centros de saúde de Figueirão dos Vinhos, de Castanheira de Pera e de Pedrógão, que trabalharam ininterruptamente durante estes dias com o sacrifício dos profissionais de saúde, e também não esquecer o Hospital do Avelar, onde agora está localizado o atual Centro de Comando Operacional, e o Hospital de Leiria, o Hospital da Universidade de Coimbra, que serviram sempre de retaguarda a todo este Comando Operacional. Todos eles o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado. Sr. Ministro, o debate público e racional de políticas públicas é o pilar da construção do edifício democrático. A saúde deve assentar num racional que tem duas dimensões, uma dimensão técnica e uma dimensão política, sem que em nenhuma das situações a dimensão técnica ou a dimensão política se sobreponham em termos de plataforma de decisão uma à outra. Eu também gostaria de, em período final de sessão legislativa, fazer uma sinopse ligeiramente diferente ou muito diferente daquela que fez a senhora deputada do CDS, que não me parece objetiva, nem isenta, nem sequer pragmática, mas gostaria de, como dizia, de fazer uma sinopse relativamente à sessão legislativa e ao trabalho efetuado. Relativamente à dimensão técnica, dizer que se trabalhou muito com os profissionais de saúde. De facto, a componente de reconstrução do capital humano, tivemos mais pessoal, contratámos mais pessoal, melhorámos as suas condições de trabalho e trabalhou-se, de facto, nesta dimensão de reconstrução. Fundamentalmente, trabalhou-se na dimensão quantidade. Acreditamos que esta segunda fase da legislatura, os próximos dois anos, é importante trabalharmos na dimensão qualidade. E aqui, obviamente, falamos das carreiras, falamos da progressão, falamos da estabilização e internalização de quadros, aliás, com algum trabalho já feito com esta questão do corte das 35 horas, dos 35% de despesa, peço desculpa, que mais não são do que uma internalização de quadros e um direcionamento para internalizar médicos e estabilizar quadros hospitalares. Ainda na componente técnica, melhorámos o acesso. Temos mais médicos de família, mais unidades modelo A, modelos B, mais 500 mil pessoas com a respectiva variância ao longo do tempo, mas mais 500 mil pessoas com médico de família, mais doentes operados, 562 mil, melhor taxa de ambulatorização, maior número de consultas nos hospitais, maior taxa de cobertura de rastreios do cancro, melhor desempenho, como disse, nas colheitas e transplantação de órgãos, maior número de vagas nos cuidados continuados, em resumo. Maior eficácia, melhor acesso e maior prontidão. Esta dimensão técnica é hoje incontestável e creio que só mesmo uma questão de má-fé ou por uma questão de sobrevivência e de agenda política é que é meramente contestável. Já relativamente à componente política, eu penso que quem pode e quem deve avaliar a componente política deve ser alguém isento, devem ser entidades isentas e entidades externas. E por isso permitam-me que me sirva dos relatórios, quer da Unicef, quer do último relatório de março do Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde, de março de 2017, que faz uma descrição detalhada dos sistemas de saúde de cada país e que refere que o sistema de saúde português, eu sei que é, ouçam, é dos mais eficientes da Europa pela melhoria de esperança de vida e da contenção de despesa total medida na eficiência do sistema. Mas refere mais, senhores deputados. Refere que entre 2011 e 2015 se observou um decréscimo significativo de menos 9,7% na despesa pública de saúde em Portugal e que esse decréscimo se deslocalizou para a saúde, para a componente privada e para os pagamentos diretos do bolso dos portugueses, que representavam em 2015 27,6%. Isto é, houve uma opção ideológica, e por isso eu disse há pouco que era uma questão política, houve uma opção ideológica de deslocalizar a despesa pública para a despesa privada sobre as famílias, que se revelou, diga-se de passagem, num verdadeiro desastre, no impacto que teve nos diferentes indicadores. Quebra de camas hospitalares, menos 3,9%, quebra no número de internamentos, menos 2,9%, quebra nas grandes e médias cirurgias, quebra nos meios complementares de diagnóstico, quebra nos centros das consultas de centro de saúde, quebra no índice de qualidade de vida, aumento do índice de envelhecimento, na taxa de mortalidade infantil, na taxa de mortalidade neonatal, etc, etc. Ou seja, quando os indicadores são maus, é óbvio que as determinantes que estiveram a montante foram más opções políticas e más opções ideológicas. Esta é a prova. E a melhoria substancial destes indicadores também é óbvio que melhorou as condicionantes e as determinantes que se encontram a montante. Se dúvidas não existe quanto ao modelo ideológico a seguir e aos seus resultados, no entanto, a nossa humildade democrática e o nosso permite-nos fazer um balanço substancialmente positivo desta sessão legislativa, mas sem triunfalismos prosaicos, dizer que há aspectos que nos preocupam. Preocupam-nos aspectos, por exemplo, na área de saúde mental, preocupam-nos aspectos na área de segurança do doente, confrontados que estamos com maior prevalência de infecções associadas, preocupam-nos também aspectos, nomeadamente na área de cuidados paliativos, com o baixo índice de referenciação por parte dos médicos e com a baixa preparação de equipas para esta questão dos cuidados paliativos. Preocupa-nos as novas tecnologias e a monitorização e a possibilidade de seguir à distância os doentes. Preocupa-nos o financiamento e a necessidade de evoluir para o financiamento em função de resultados. Fica, para terminar, assente que recentramos a prestação de cuidados no cidadão e na qualidade do serviço prestado. E continuaremos a evoluir para um Serviço Nacional de Saúde que adequa as respostas às necessidades, colocando o cidadão no centro do sistema e que para tal seja devidamente musculado, de forma a garantir a própria sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Falcato, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu trazia aqui uma questão que, relativamente à alteração que foi feita no regime de coparticipação dos produtos de ostomia. Nós estamos, na generalidade, de acordo com as alterações que foram feitas. Saudamos particularmente a questão de haver finalmente uma coparticipação a 100% destes produtos. No entanto, pensamos que será de acompanhar, e esta intervenção vai no sentido de saber se o Ministério está a acompanhar a implementação na prática destas alterações. Tivemos algum contacto com associações representativas de pessoas hospitalizadas e há algumas questões que gostaríamos de ver esclarecidas, como, por exemplo, o aumento generalizado dos custos destes produtos. Quer dizer, este aumento generalizado não se vai refletir no consumidor, porque a coparticipação é a 100%, mas preocupa-nos o impacto que este aumento generalizado que nos foi relatado terá no Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho, por exemplo, aqui um contrato de aquisição de produtos para o Centro Hospitalar de Lisboa, em que é contratado uma compra de, por exemplo, sacos de colostomia a 38 cêntimos a unidade, quando o preço de venda ao público neste momento está a 2,5 euros. Nós não percebemos muito bem como é que, e aquilo que nos foi relatado é que terá havido um acordo entre o IFARMED, a Associação Nacional de Farmácias e os laboratórios para, no fundo, tabelar estes produtos, e o que acontece é que os produtos que eram de venda livre ficaram tabelados no custo máximo, no preço máximo, e parece-nos que isto, quer dizer, vai ser um impacto que não nos parece justificado. Por outro lado, esta alteração veio dificultar a intervenção das ligas dos amigos dos hospitais e de outras organizações que prestavam apoio aos hospitalizados. Isto, quanto a nós, tem uma dificuldade que é desaparecer o apoio que estas organizações davam do ponto de vista clínico e também do fornecimento dos materiais. Muitas vezes eram estas organizações que levavam a casa os materiais, pessoas que estão isoladas, e neste momento está a ser difícil de conseguir estes produtos. Por outro lado, as farmácias neste momento não têm um conhecimento sobre quer as questões clínicas que implicam as ostomias, quer a diversidade de produtos que existem no mercado para aconselhar as pessoas que vão adquirir estes produtos. Ainda, outra questão que nos foi alertada é o ter ficado de fora da lista coparticipada produtos que têm a ver com produtos de ostomia pediátricos. O que nos dizem é que os produtos mais aconselhados e mais utilizados em pediatria que ficaram de fora da lista, e gostávamos de saber se isto se verificou ou não. Por outro lado, está a haver alguma agressividade comercial por parte dos laboratórios, que temos conhecimento que pagam viagens técnicos da área de ostomia, de consultas de ostomia, e gostávamos que isto fosse também esclarecido. E temos também conhecimento de farmácias em que o que acontece é que a pessoa vai com uma prescrição médica para um produto e a farmácia diz: ah, esse não temos, mas temos aqui outra coisa que é também muito jeitosa. É que gostávamos também de ver se há conhecimento disto. Outra questão que é importante é a exigência de uma receita médica. Neste caso, em que são situações crónicas, o que acontece é que a pessoa vai marcar uma consulta para poder ter a receita para ter os produtos, e muitas vezes a consulta só é marcada para daí a 2 meses, e isto não pode ser assim. Quer dizer, devemos que arranjar aqui uma maneira de haver uma maneira de ter acesso a receitas mais simplificada no caso destas situações que são crónicas. Pronto, a questão
para concluir,
que nos preocupa é se o Ministério realmente está a acompanhar as dificuldades que estão a surgir no terreno, também ao nível das prescrições do sistema informático. Quer dizer, há uma série de questões que gostaríamos de ver mais esclarecidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriza Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, relativamente aos assuntos que questionei na primeira ronda, relembrar o Sr. Ministro de que fiz uma pergunta concreta, que será ou não passível de resposta, sobre a situação dos fogos na Zona Centro e os meios envolvidos por parte do Ministério da Saúde, e não tive resposta para essa questão. Simultaneamente, questionei também sobre aquilo que era o balanço real relativamente à atividade do Serviço Nacional de Saúde, e também estranhei, porque não tive resposta, quando questionei que, efetivamente, aquilo que está à vista, e já anteriormente também questionei o Sr. Ministro nesta comissão sobre esta matéria, mas quando o que está à vista é que a nossa redução de déficit se deveu claramente à redução de investimento no Ministério da Saúde e no Serviço Nacional de Saúde, perdão, e há uma diminuição, há um aumento, peço desculpa, da dívida, nomeadamente nos hospitais EPE, Eu questionei o Sr. Ministro e não obtive resposta e quero aqui relembrar que desde o início do ano o aumento das dívidas dos hospitais EPE está a fazer-se a um ritmo, de acordo com os dados de que nós dispomos, de 50 milhões de euros por mês, quando anteriormente o ritmo era de uma média de 28 milhões de euros por mês. Portanto, não desacelerou, antes pelo contrário, o endividamento dos hospitais, não se reduziu a falta de autonomia, ou seja, não se majorou a autonomia dos hospitais para poder combater algumas questões de gestão que podem justificar este aumento de dívida. E eu perguntei na primeira ronda ao Sr. Ministro, e volto a perguntar em nome do CDS, se de facto pode, e como gosta de fazer promessas e tem obviamente esse acesso a essa informação, se relativamente ao orçamento de 2018 tem garantias que há erros de gestão que podem ser corrigidos e levar a um reforço de verbas e a uma redução deste endividamento que é para nós preocupante, endividamento que também entendemos que deve ser preocupante para aqueles que sempre se proclamaram contra a destruição e o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, porque não é de outra coisa que se trata, é de capturar, desmantelar, destruir e hipotecar a eficiência e a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Dito isto e ficando na expectativa da sua resposta, queria colocar aqui uma questão que eventualmente poderá parecer que é de baixa relevância, mas é de elevado impacto e é uma questão que sempre foi cara ao CDS. Prende-se com a situação das pessoas com doenças raras e, portanto, dos próprios doentes, das suas famílias. As doenças raras, como eu disse, têm uma baixa prevalência, mas um elevado impacto, e por questões de equidade, de justiça e de boa prática ética, estes doentes merecem o atendimento que lhes é devido. A Raríssimas é detentora da Casa dos Marcos e é uma instituição com competência reconhecida nesta matéria, sem prejuízo de outras que dão também o seu contributo. E, portanto, a Casa dos Marcos é hoje considerada uma obra de referência para a qual contribuíram muitos mecenas e também, numa parte, o Estado português e com o concurso também de fundos comunitários, e conseguiu erguer-se num período em que Portugal estava a ser alvo de assistência financeira por via daqueles que nos levaram à bancarrota. E, portanto, o que nós queríamos saber, uma vez que o atual executivo reconhece à Raríssimas a capacidade de prestar cuidados a estes doentes, de implementar o cartão da pessoa com doença rara e atribuindo várias competências por via de um despacho da Direção-Geral de Saúde a esta instituição, num processo que tem sido longo e que eu não vou poder estar a enumerar, o que eu queria, de facto, questionar o Sr. Ministro é se pretende ou não celebrar um acordo com a Raríssimas para contratualizar, sim ou não, a realização de testes genéticos, até com o envolvimento do INSA, como também já foi falado. Lembrar que o Sr. Primeiro-Ministro, há um mês atrás, afirmou que esta questão estava em análise, há um mês atrás, e, portanto, pelos vistos, ainda não houve tempo de concluir essa análise. Gostaríamos de saber se o Sr. Ministro tem informação sobre o que é que se irá passar, se tem informação de quantas reuniões já se promoveram com a Raríssimas para conversação a este respeito e, portanto, qual o envolvimento e a concretização que pretende fazer para uma matéria que diz respeito a uma área tão sensível e com a vulnerabilidade inerente a esta situação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou recuperar algumas das questões que o meu camarada João Ramos lhe colocou e designadamente a problemática da substituição de profissionais. É verdade que o Sr. Ministro já aqui referiu, também sabemos e ontem foi divulgado que as finanças terão autorizado a substituição de 500 profissionais, mas as informações que temos, Sr. Ministro, e de diferentes áreas do país, das diferentes regiões do país, é que há uma enorme dificuldade há um reconhecimento por parte do Ministério da Saúde dessa necessidade da substituição, mas que há depois entraves efetivos a essa concretização dessas substituições. E isso depois tem repercussões na prestação de cuidados de saúde, porque aposentações ou baixas prolongadas em, por exemplo, unidades em que têm poucos profissionais de saúde, compromete a prestação de cuidados, quer seja ao nível da enfermagem, quer seja ao nível dos médicos de família. E, portanto, Sr. Ministro, o que é que, em articulação, o Ministério da Saúde com o Ministério das Finanças está a desenvolver para que sejam agilizadas estes processos de substituição? O Sr. Ministro referiu, e aliás, o PCP há muitos anos que reclamava ao alargamento nos cuidados de saúde primários a outras valências. O Sr. Ministro falou quer na saúde oral, quer na saúde visual, e eu tenho duas questões muito concretas, Sr. Ministro, sobre estas duas especialidades e o alargamento destes projetos. Em primeiro lugar, aliás, o Sr. Ministro reconheceu que a especialidade de oftalmologia é daquelas em que os tempos máximos garantidos estão muito comprometidos a nível nacional e, portanto, a integração nos cuidados de saúde primários poderá atenuar essa situação, nomeadamente daquilo que é a valência dos cuidados de saúde primários, obviamente, mas a questão muito concreta, Sr. Ministro, é que possibilidades vê o Sr. Ministro de integrar nos cuidados de saúde primários os optometristas, sendo para tal uma questão crucial, que é a regulamentação desta profissão. Há vários anos que foi publicada uma resolução da Assembleia da República recomendando a regulamentação dos optometristas e ela não está a efetivar-se. Isto, de facto, também poderá estar a comprometer. A questão concreta é para quando a regulamentação desta profissão. Relativamente aos cuidados de saúde oral, tem-nos chegado preocupações ao nível do vínculo destes profissionais, designadamente que não serão contratados por concurso público, mas por via de empresas e de prestação de serviços. Sr. Ministro, o que é que nos pode dizer, sendo certo que aquilo que dá garantias para o PCP é a prestação de cuidados de saúde com profissionais com vínculo a às instituições? O Sr. Ministro aqui já foi falado e o Sr. Ministro referiu relativamente à redução do número de utentes por médico de família. Hoje as generalidades estão com 1.900, o que o PCP sempre disse que era excessivo para os médicos. Há, de facto, essa abertura que o Ministério já aqui disse, mas até onde, Sr. Ministro, e acho que é esta a questão que importa aqui abordar, até onde é que está essa disponibilidade para a redução? E pensamos que essa redução é crucial para a prestação de cuidados de saúde de qualidade, para diminuir o burnout destes profissionais. E, relativamente a isso, colocar-lhe uma outra questão que pensamos que também é fundamental e que está muito incipiente e muito aquém daquilo que são as necessidades, é a concretização do enfermeiro de família. Por último, Sr. Ministro, uma questão que não podia deixar de aqui trazer novamente e que se refere ao Instituto Nacional Ricardo Jorge. É certo que o Sr. Ministro e a sua equipa já estiveram aqui na Comissão a prestar esclarecimentos, mas após o Sr. Ministro estar cá, já vieram cá outras entidades, designadamente o reitor da Universidade Nova, que referiu, Sr. Ministro, a existência de um documento, estou a citar aquilo que foi dito pelo professor Rendas, há um documento estratégico que está na posse dos ministérios e é um documento político político em que está lá consagrado o futuro e as perspectivas para o INSS. Senhor Ministro, a questão muito concreta que lhe fazemos é o que é que este plano estratégico contém e qual é a perspectiva que o Governo tem relativamente a este documento.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
E concluo, Sr. Presidente, dizendo que para o PCP o caráter de laboratório do Estado é crucial que ele se mantenha, porque é isto que garante, de facto, como entidade, para cumprir a missão e as obrigações que lhe estão confiadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria justamente pela Sra. Deputada Carla Cruz e por esta questão que acabou de colocar, do INSA. Sra. Deputada, o que eu disse por duas ou três vezes, quer nesta comissão, quer no plenário, eu direi mais uma vez. Mal estará o processo político quando nós, cada vez que um documento de trabalho seja feito, com propostas ou com cenários que partem da iniciativa dos técnicos que elaboram os relatórios, isso significa um juízo de intenção sobre qual vai ser a decisão política no final dos dias. Ora, nós podemos, sobre as diferentes matérias, distribuir até à Assembleia da República todos os documentos internos de trabalho que existem, os milhares de documentos internos de trabalho que existem nas diferentes áreas. É claro que isso vai alimentar o debate político. Agora, não podemos fazer é quando encomendamos ou pedimos uma reflexão em total liberdade, liberdade de espírito e iniciativa intelectual, científica e individual, não podemos à partida dizer não, você está proibido de fazer propostas do tipo A, do tipo B ou do tipo C. E, portanto, Senhora Deputada, formal e definitivamente lhe reitero que a posição do Governo sobre esta matéria é absolutamente definitiva, inquestionável, é de que o INSA será e continuará a ser aquilo que tem sido um laboratório de referência do Estado, que nós desejamos que seja mais dinâmico, mais capaz e mais competente e que sobre dezenas ou centenas de documentos internos de trabalho e propostas não cabe ao Governo limitar a capacidade de cada um dos propósitos. Eu, aliás, Senhora Deputada, não resisto a comentar consigo aqui um aspecto que foi referido numa dessas audições. Inclusivemente foi referido que essa estratégia capciosa de modelo privatizador do INSA se deveria ao facto de eu ter uma relação com a Universidade Nova de Lisboa e, portanto, nomeadamente com uma dessas instituições e, portanto, que havia essa estratégia, digamos, absolutamente sem sentido nenhum e, portanto, eu creio que o assunto fica arrumado. Senhora Deputada, nunca o INSA será alienado do seu estatuto de instituição pública, com uma missão pública relevantíssima, que tem que ser aprofundada e melhorada. Senhora Deputada, quanto à questão das substituições, tem razão, nós temos estado a fazer a recuperação do atraso, estes números que referiu indiciam justamente essa recuperação e neste momento as substituições por motivos de parentalidade e por motivos de doença, por exemplo, são resolvidas em 24 horas. Portanto, as instituições sabem que essa dificuldade que durante 2-3 meses se verificou e que foi sentida está ultrapassada e o Gabinete do Secretário de Estado com a CSS tem neste momento uma via automática de recepção dos pedidos e resposta que é bastante eficiente. A senhora deputada Carla Cruz também levantou a questão dos optometristas. É uma matéria que merece de facto reflexão e ajudaria muito na resolução de problemas imediatas dos utentes, dos cidadãos, e que nós olhamos com abertura para essa solução. Neste momento está a ser regulamentado o processo de regulamentação da carreira, está a ser feito pela ACSS e em relação à possibilidade de vir a existir no futuro essa função nos centros de saúde, o que lhe posso dizer é que nós temos abertura e até simpatia por esse tipo de solução. Quanto à questão das listas, Sra. Deputada Carla Cruz, estamos, como disse há pouco, a trabalhar por um lado com a Ordem dos Médicos, mas também com os sindicatos, para encontrar um modelo que seja um modelo equilibrado, aceitável na diferição do tempo, no diferimento do tempo, para que a entrada de novos médicos, de jovens médicos, possa compatibilizar aquilo que significaria percas de cobertura se a redução fosse uma redução abrupta e feita de um ano para o outro. E, portanto, acreditamos que existe neste momento condições de entendimento mútuo para que até 19-20 essa redução progressiva seja feita e, como sabe, varia muito os números, eu não me quero comprometer exatamente com um número fixo, mas estamos a falar de números que andarão entre os 1550 em abstrato, utentes a que corresponderão 1910 unidades ponderadas, mas depois, relativamente aos quais, é preciso introduzir ponderação com o contexto regional, o contexto social e até económico das populações onde os centros de saúde e as OSF estão incluídas e, portanto, não valerá a pena nós estarmos a antecipar números que têm que ser trabalhados e estão a ser com os sindicatos, com a Associação dos Médicos de Família e também com a Ordem dos Médicos. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS, levantou várias questões que eu responderei, começando pelo fim, a questão das raríssimas, a questão do protocolo com as raríssimas. Acompanhámo-la em tudo aquilo que disse sobre o cuidado que é preciso ter com este tipo de doenças e este tipo de doentes. E posso-lhe dizer que, feito que está por obrigação de lei a análise de custo-benefício desse acordo, a orientação política que foi dada à ARS de Lisboa e Vale do Tejo é de que formaliza um acordo com a Associação Raríssimas para que ela possa ser integrada num regime, digamos, de parceria com o Estado para nos ajudar a apoiar estas famílias e estes doentes e, portanto, nós queremos que esse acordo aconteça tão cedo quanto possível. A indicação que tenho é que essa análise de custo-benefício estará concluída, mas fica aqui o compromisso de que esse acordo irá de facto ser feito. Senhor Deputado, vamos então falar de contas e se o Senhor Deputado José António Silva do PSD não levar a mal, eu englobaria a resposta porque há questões que são semelhantes. Nós temos, dissemos-lo e disse-o na semana passada na interpelação em plenário, nós tivemos nos primeiros 4 meses do ano, em relação ao período homólogo, um desempenho em matéria de acumulação de pagamentos em atraso que foi mais negativo. E também de saldos. Mas também eu disse a semana passada de que há aqui efeitos que estão a contribuir para este desempenho, que eu vou passar a descrever, que não invalidam o compromisso de que no final do ano a situação de cumprimento do orçamento seja rigorosamente respeitada, tal como, senhores deputados, aconteceu o ano passado. Nós todos nos lembramos de que ao longo do ano passado tivemos várias vezes este tipo de diálogo e depois no final do exercício foi possível cumprir o orçamento, até melhor do que estava previsto, e alisar ou atenuar o estoque de dívida acumulado. Primeiro aspecto, a especialização das PPPs. Nos anos anteriores, a consideração dessa verba era feita totalmente no final do ano. Foi dito e foi assumido por nós que era boa prática orçamental que esse custo fosse especializado mês a mês, o que significa que este ano, nos primeiros 4 meses do ano, esse encargo está a ser refletido pela especialização dos duodécimos das PPPs nos primeiros 4 meses do ano. Pelo contrário, nos últimos 4 meses do ano vai aparecer um benefício que resulta dessa especialização. Também, o atraso que este ano houve de que a transição de alguns saldos disponíveis de gerência, o ano passado foram feitos mais cedo e este ano começaram a ser feitos a partir de maio. Também a inclusão dos chamados paybacks, que são, digamos, resultados, benefícios que resultam dos acordos com a indústria farmacêutica através da negociação direta pela aprovação de medicamentos inovadores e também pela devolução das chamadas notas de crédito. Neste sentido, acompanhando a preocupação dos senhores deputados, que é a nossa, reiterar o compromisso em nome do Governo, não apenas do Ministério da Saúde, porque este trabalho é feito em paralelo e em acompanhamento permanente do Ministério das Finanças, de que o Governo assume o compromisso de cumprir o orçamento que está inscrito no Orçamento de Estado e no final do ano apresentar, tal como fez o ano passado, o mesmo equilíbrio e os mesmos compromissos financeiros que foram apresentados no ano passado. A senhora deputada também falou da questão dos meios da Zona Centro. Senhora deputada, na Zona Centro, aquilo que foi feito em termos de organização e de resposta resultou, como aqui já foi referido, aliás, pelo senhor deputado António Salles, da abertura em horário alargado com reforço de meios dos centros de saúde das áreas-alvo, das áreas atingidas, de uma mobilização dos equipamentos hospitalares, com particular destaque para o Centro Hospitalar de Médio Tejo, de Leiria, mas sobretudo da Universidade de Coimbra, Universidade de Coimbra, e devo-lhe dizer, Senhora Deputada, ver se há depois isto no final deste processo, quando a avaliação for feita, que naturalmente todos ansiamos que seja feita, de uma exemplar articulação dos serviços do SNS e da ARS do Centro com a Cruz Vermelha Portuguesa, as autarquias, as IPSS, a União das Misericórdias Portuguesas, aliás o equipamento que está a funcionar em Avelar é disso um excelente exemplo, de uma forma, eu devo-lhe dizer, muito informal, mas também muito organizada no terreno. Muitos contactos que houve por mim próprio com o Presidente da União das Misericórdias, com os Presidentes dos Hospitais e ao nível, digamos, de outras instituições da sociedade civil, mas com uma grande competência com que a ARS do Centro, que é a entidade alvo deste tipo de evento, está a conduzir o processo e, naturalmente, com o estreito alinhamento que o INEM está a ter enquanto entidade interligada no dispositivo de socorro imediato e aí sim numa articulação mais direta com o Comando Operacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Senhor Deputado, uma palavra, se me permite, Sr. Deputado Isabel Galriça Leto, sobre esta tese que é da política, que faz parte da retórica política, do desmantelamento e do descontrolo. Senhora Deputada, vale a pena aquilo que o Sr. Deputado António Salles aqui referiu, que são os exercícios de avaliação independente a que nós estamos expostos, alguns porque pedimos, como é o caso da OMS e como é o caso do Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde, outros porque de iniciativa própria universidades e outras entidades nos vão avaliando. Falar de exercício orçamental e de competência ou de dureza ou de dificuldades, num quadro em que desde novembro de 2015 o que há é a expansão da atividade, é aumento dos meios e é aumento dos recursos, comparando com o exercício em que era tudo isto ao contrário, porque os salários estavam diminuídos, porque as contratações estavam proibidas, porque o pagamento de horas extraordinárias estava vedado, porque o investimento estava limitado e, naturalmente, falar de exercícios orçamentais com este tipo de enquadramento, procurando comparar o que é incomparável, não me parece que seja justo. E também, se me permite, do ponto de vista político, muito rigorosamente sério. Portanto, estamos a falar de realidades diferentes, em que passámos de um momento de contenção administrativa, limitante, de redução de direitos, de redução de salários, de exaustão de recursos, para um quadro de progressiva expansão, traduzida em aumento da atividade, em aumento das respostas e em aumento dos direitos dos profissionais. Senhora Deputado António Salles fez um conjunto de asserções que me parecem muito adequadas, mas eu permitir-me-ia sublinhar uma delas, que é: podemos nós ou devemos nós desvalorizar as determinantes sociais e económicas que influenciam os resultados em saúde? Nós estamos a ver, não só em Portugal, mas no resto do mundo, os impactos que resultam dos quadros de restrição extrema. E estamos a corrigi-los neste momento. Estamos longe, como aqui foi dito, de estar numa situação ideal. Mas há uma coisa que é muito importante ser dita, é que os resultados em saúde não são apenas resultado de haver mais centros de saúde, ou mais camas, ou mais taques. Resultam muito daquilo que é o rendimento individual e daquilo que é os níveis e a qualidade da pobreza que existe, nomeadamente da pobreza infantil e da pobreza extrema. E, portanto, separar a questão dos resultados em saúde das respostas, daquilo que é uma destruição de valor económico, um desemprego devastador, uma pobreza infantil como nunca tinha sido vista em Portugal, é de facto deslocalizar o debate político da saúde para uma ilha onde esse debate não deve existir. Senhor Deputado Jorge Falcato, desculpe, não percebi. Ah, é uma piada, muito bem, peço desculpa, não tinha percebido, não tinha ouvido, é uma lateralidade. Eu pedi a Sr. Deputado Jorge Falcato esta questão das ajudas técnicas, que o senhor, a permissão do Sr. Presidente, que o Sr. Estado Adjunto da Saúde pudesse responder.
Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, respondendo à pergunta do Sr. Deputado Jorge Falcato, a questão das ajudas técnicas e dos produtos de apoio é algo que nos preocupa. porque está em causa realmente a necessidade dos utentes mais vulneráveis. Nós tentámos alterar o sistema existente, tentando utilizar uma abordagem inovadora, que atualmente, e a avaliação que é feita, que é positiva, mas que naturalmente ainda tem um pequeno percurso ainda feito e há aqui aspectos que temos que melhorar, alguns que identificou e já no fim também ia referir outros, nos quais estamos já a trabalhar. Porquê é que foi mudado o sistema? E o Sr. Deputado tem focado isso várias vezes. Porque os utentes eram, estes utentes mais vulneráveis, eram discriminados negativamente. Tinham que ir ao centro de saúde, tinham que ir à Associação de Segurança Social, tinham que obter 3 orçamentos, tinham que por vezes adiantar o dinheiro e isso limitava constrangimentos graves destes doentes. Do lado dos profissionais de saúde também tínhamos inúmeras reclamações, o sistema informático, o SAPA, é muito complicado de utilizar. E por último, do lado do SNS também tínhamos problemas, porque não tínhamos informação, por exemplo, sobre quantos doentes eram abrangidos de forma individual, que tipo de produtos utilizavam, qual o valor unitário médio, mínimo, máximo que era utilizado. E tínhamos até reportes de diferentes RS que para o mesmo utente, em meses diferentes, os valores unitários dos materiais que ele usava, os mesmos, vinham com valores unitários muito diferentes. Isto é, havia aqui realmente, do ponto de vista de gestão, problemas. Era um sistema que não estava focado nos utentes, era um sistema que os profissionais não gostavam e era um sistema que não protegia o SNS. E daí esta mudança. Esta mudança que está focada realmente na prescrição eletrónica, através das farmácias. A questão das farmácias para nós era a forma de aumentar ao máximo a acessibilidade dos utentes. Foi também definido também pela primeira vez as NOCs técnicas pela DGS, de modo a que para cada uma dessas patologias pudéssemos identificar que material é que é necessário. E essas NOCs podem e devem ser modificadas. Há pouco falou na questão das ostomias pediátricas e, portanto, todos os casos que nós identificamos como não estão abrangidos, temos que alterar e que modificar. Foi feita a avaliação pelo Infarmed sobre os preços máximos de cada um dos itens, que foi também publicado. E mudámos também o próprio regime de comparticipação, que tinha já mais de 20 anos, ele é de 95, de modo a que o regime de comparticipação para estes produtos fosse de 100%. Havia dúvidas, por vezes, em alguns centros de saúde que utilizavam os 90% e os 95% por razões várias e estabilizámos de forma a que os utentes não fossem prejudicados. Portanto, com isso nós conseguimos, ou tentámos conseguir, e é esse o trabalho que está a ser feito, aumentar a acessibilidade, reduzir os constrangimentos para os utentes em primeiro lugar, para os profissionais em segundo lugar, e naturalmente também melhorar toda esta forma de gestão do próprio SNS. É verdade que, se nós considerarmos que o sistema melhorou, identificámos já algumas áreas que vale a pena trabalhar, nas quais focou. A questão da prescrição crónica é uma área que vale a pena trabalhar, de modo a evitar que o doente tenha que se deslocar regularmente ao centro de saúde apenas para este fim. É verdade que os preços máximos definidos pelo Infarmed vale a pena revisitá-los e voltar a rever esses preços, agora já com muito mais experiência com o que tínhamos no passado. É verdade que também temos de trabalhar numa maior formação, nomeadamente dos enfermeiros nos cuidados primários. É verdade que existe realmente um conjunto de questões que vale a pena aprofundar. Agora, eu gostava de sublinhar o aspecto extremamente positivo que o modelo tem. Nós temos tido imensas respostas de utentes a valorizar esta mudança. Estamos atentos e a monitorizar estes aspectos e outros que nós possamos melhorar, porque ainda há um caminho a percorrer, mas eu gostava de sublinhar que o caminho que foi iniciado achamos que é positivo para este grupo de doentes muito vulneráveis. Muito obrigado.
Agora terminamos esta segunda ronda, passaríamos à terceira ronda. Temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dos senhores deputados inscritos. Dava a palavra, queria pedir aos senhores deputados, passemos rigorosos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, quando iniciou o seu mandato, tinha uma tarefa difícil, porque de facto sucedeu ao Ministro que reconhecidamente fez um trabalho meritório e louvável no Ministério da Saúde. Estou a falar do Dr. Paulo Macedo, E tal tanto foi reconhecido o trabalho meritório e louvável do Dr. Paulo Macedo que o atual governo, sem contestação de nenhum destes partidos nem nenhum destes deputados, entregou-lhe uma tarefa de suprema responsabilidade no país, que é reestruturar e gerir a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, compreende-se que estava elevada a fasquia para o Sr. Ministro. E o Sr. Ministro, neste ano e meio, aquilo que fez foi desbaratou completamente este património ao ponto de chegar a este momento em que se encontra. E eu vou-lhe dizer porquê, Sr. Ministro. Porque o Sr. Ministro, aquilo que fez ao longo deste ano e meio, aqui nesta Comissão, no Parlamento, em todo lado, foi fazer um discurso que neste momento já ninguém o ouve. Eu ainda há bocado reparava, estava o Sr. Ministro a intervir, não estava um único deputado a ouvi-lo. Porque é um discurso teórico, positivo, não responde às perguntas, não responde às questões que são colocadas, enjeita as responsabilidades sempre para entidades terceiras, para outras pessoas, já não faz para os seus secretários de Estado, pelo menos isso, mas é as universidades, são as ordens, são os sindicatos, a responsabilidade está sempre em outrens e nunca em si. E, portanto, não é de admirar que neste momento o Sr. Ministro está isolado. As ordens, os sindicatos, os dirigentes, os técnicos, já ninguém lhe confia na palavra. E nem lhe chega às contínuas promessas que faz perante os assuntos que é colocado de que irá resolver futuramente, coisa que fez aqui hoje de manhã em diversos assuntos. E, portanto, o Sr. Ministro, neste momento, andava a competir com o Ministro da Educação para saber qual era o Ministro mais fraco deste Governo. Na minha perspectiva, ganhou essa competição. E apesar de hoje termos uma greve dos professores e uma greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, o Sr. Ministro, de facto, ganhou e, na minha perspectiva, é o Ministro mais fraco e com os piores resultados deste Governo.
Senhores deputados, cada um utiliza o tempo como quer, desde que seja dentro das limitações normais, faz favor, senhor deputado, para concluir.
Estou-me a sentir, não, com as
tendo mais 10 segundos pela interrupção.
Parte da bancada do PR.
Faz favor. Senhores deputados, deixem concluir o senhor deputado para sermos rigorosos no tempo. Faz favor, senhor deputado Miguel Santos. Faz favor.
Eu julgo que o mérito dos seus deputados não é ganho.
Ó, senhor deputado, estou-lhe a dar a palavra, faz favor, para concluir.
Eu estou a utilizá-la, senhor presidente, com o microfone aberto no meu tempo, não é?
Faz favor.
Portanto, eu gostava de dizer o seguinte ao senhor ministro, até para se verificar o seu afastamento da realidade, senhor ministro. A questão dos tarefeiros. Eu não tenho aqui um quadro nem lápis de cor, mas todas as pessoas que estão nesta sala sabem que nos últimos anos a tendência consolidada era a baixa dos médicos tarefeiros. Isto é verdade. E o senhor chegou em 2016, apesar deste discurso todo que é feito, começou logo a subir. E, portanto, não é de admirar que, por exemplo...
Para concluir, senhor deputado, que já estendemos o tempo.
Empresas de trabalho temporário a contratar médicos dentistas para o SNS, que é assim que dizem aqui, para 40 horas, a recibos verdes. Isto é a sua responsabilidade.
Senhor deputado...
Só uma última pergunta. O senhor ministro pode garantir que este plano... finalmente entregou, relativamente ao INEM, que corresponde ao original, que é o verdadeiro plano do INEM e que não corresponde a uma versão alterada, entretanto, nestas três semanas que demorou a entregá-lo.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, Luísa Salgueiro. Faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Bom, a bancada do Partido Socialista percebe que nesta altura, decorrido este tempo de audiência com o senhor ministro, que hoje começou até às 9 da manhã, na verdade os assuntos estão bastante esclarecidos. E por isso compreende que o senhor vice-presidente da bancada do PSD, na última ronda, tenha tido de fazer aqui uma série de considerações genéricas para gastar o tempo de que tinha, porque na verdade não tem nada de novo para dizer ao Parlamento nem ao país. E portanto, nós até compreendemos que o senhor deputado tenha feito juízos de valor sobre a nossa atenção ao Sr. Ministro, sobre os nossos olhares, está muito atento e vê para onde é que olham os deputados. O que é certo é que nós ouvimos, tomamos boas notas e ouvimos a verdade. E, portanto, se os senhores deputados podem ter a necessidade de utilizar aqui alguns recursos extraordinários para se fazerem ouvir. Certo é que, Sr. Ministro, nós até vamos prescindir de utilizar algumas perguntas desta terceira ronda, porque, na verdade, para a bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós estamos bastante esclarecidos relativamente a isto e estamos muito confiantes na prestação do Sr. Ministro. Há sempre várias formas de olhar a realidade. Certo é que, se nós falarmos em recursos humanos, como o Sr. Deputado Miguel Santos optou por falar nos últimos minutos, nós nunca tivemos na história do SNS uma entrada tão significativa de profissionais e não há nenhum momento que possa competir com este. A verdade é que o senhor anterior ministro Paulo Macedo, como nós sempre dissemos reiteradamente aqui, era uma pessoa competente a tratar dos números, esquecia-se era frequentemente das pessoas e, portanto, a Caixa Geral de Depósitos é um cargo que lhe assenta perfeitamente, de acordo com aquilo que o Partido Socialista sempre disse aqui e noutro espaço. É uma pessoa certa para tratar de números e é isso que está a fazer. Não obstante, nós já fizemos aqui, o Sr. Deputado António Salles fez aqui uma espécie de síntese da sessão legislativa e, portanto, não faz sentido nós estarmos agora aqui a repetir as nossas questões. É bem verdade que não dissemos que está tudo bem, que há problemas na saúde, que há problemas ao nível da saúde mental, ao nível dos cuidados paliativos. Há um conjunto de questões que nós queremos ainda ver mais bem resolvidas e que não estão, mas já estão identificadas. E, portanto, a avaliação que nós fazemos é o trabalho está a ser bem feito, mas precisamos de reforçar algumas das áreas. Mas há, Sr. Ministro, uma questão de pormenor que é significativa de algum Estado que existe no país e que eu queria só aproveitar esta ocasião, porque nós também temos de aproveitar estas ocasiões para fazer pedagogia, esclarecer as pessoas. Os deputados foram sucessivamente questionados a propósito de uma questão relativa à comparticipação de um medicamento, no caso em concreto para a esclerose múltipla, que dava conta de um alarme face à redução da comparticipação dos medicamentos aos beneficiários da ADSE. Nós estamos em querer, temos conhecimento de que não é assim, entendemos que não é assim da interpretação que fazemos das normas, no entanto achamos que este é também um bom momento para se poder definitivamente esclarecer esta questão, de forma a que não continue a pairar esta dúvida, quer sobre os beneficiários destas comparticipações, quer que haja um clima no país de que estão a ser feitos cortes na comparticipação dos medicamentos, porque isso é, sem dúvida, essencial e, portanto, nós queremos dizer que continuaremos até ao fim da sessão a ouvir atentamente o Sr. Ministro, independentemente do sentido dos nossos olhares, mas que, do nosso ponto de vista, estamos esclarecidos face aos objetivos que pretendíamos para esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Retomando só uma outra questão que o Bloco de Esquerda já levantou nesta audição, e voltando um pouco à questão sobre o investimento no déficit ou investimento no Serviço Nacional de Saúde, dizer que há pouco, quando levantamos essa questão, não levantamos só tendo em conta a greve dos técnicos de diagnóstica e terapêutica. Portanto, não era uma exigência de investimento para 5 ou 10 mil profissionais, era uma exigência de investimento para todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde, é isso que nós pretendemos. E por isso é que dissemos que de pouco nos serve o Ronaldo do Eurogrupo se realmente o Ronaldo do Eurogrupo não se refletir em aumento de investimento no Serviço Nacional de Saúde. E por isso é que também já trouxemos aqui esta discussão, a necessidade do tal programa plurianual de investimento. Registamos a abertura do Governo para discutir. Da parte do Bloco de Esquerda, nós temos interesse em fazer essa discussão e temos interesse em que 2018 seja o ano em que se aplique este programa plurianual de investimento e seja mais um ano em que o orçamento do Serviço Nacional de Saúde volta a ser aumentado, agora na proporção em que deve ser aumentado e que tem que ser mais do que tem sido nos últimos anos. Mas eu gostava só de aproveitar esta terceira ronda para colocar duas questões sobre dois assuntos que ainda não tinha oportunidade, o Bloco de Esquerda ainda não tinha oportunidade de ter trazido aqui hoje, e uma tem a ver com uma questão que até já foi abordada, sobre o Estatuto de Cuidador Informal. No passado sábado houve a segunda conferência, o segundo encontro de cuidadores informais de doença de Alzheimer e doenças similares. Continuam a reivindicar, e justamente, aquilo que é uma necessidade, que é a criação deste estatuto e a existência de apoios públicos para quem abdicou muitas vezes do seu trabalho, de uma parte significativa da sua vida profissional para cuidar de um descendente ou de um ascendente a seu cargo. E gostaríamos de saber propostas concretas que estejam em cima da mesa para este apoio público que é merecido e que é devido. E da mesma forma que gostaríamos de colocar a questão sobre um assunto que recorrentemente também é colocado em cima da mesa, sobre o estatuto do doente crónico. E qual a abertura do governo também para estudar, para haver aproximação, haver discussão, proposta para a criação de um estatuto do doente crónico em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta última ronda, gostaria de colocar uma pergunta muito concreta ao Sr. Ministro, que tem que ver com um aspecto que já esteve na ordem do dia e que o CDS, obviamente, sempre com a preocupação de garantir a maior qualidade e o rigor para as pessoas que possam ser alvo de terapêuticas ditas não convencionais ou complementares, para um aspecto que o CDS quer aqui levantar. Neste momento, esta questão afeta centenas de profissionais que estão denominados de um suposto grupo pós-2013 e, portanto, estas centenas de profissionais encontram-se numa situação de vazio legal, uma vez que a Lei 71 de 2013, que regulamenta a profissão, não os contemplou ou previu o tempo demorado da atribuição de cédulas pela ACSS, ou até a abertura de novos cursos pós-2013, mas também não contemplou todos aqueles que terminaram a sua formação depois de outubro de 2013 e que a tinham iniciado antes desse ano. Assim, e reafirmamos a nossa preocupação até em prol da segurança das pessoas doentes, neste momento há um conjunto de centenas de profissionais que legalmente não pode exercer e não tem no horizonte uma solução de direito por parte do Governo. Há centenas de profissionais que se encontram no vazio legal e para os quais o Governo tem, obviamente, que encontrar uma resposta, sabendo nós que há aqui aspectos que tocam áreas de outros ministérios. O que gostaríamos de saber é, naquilo que de si depende, Sr. Ministro, que medidas vai tomar para resolver este problema e se não entende que este vazio legal que se está a prolongar é inadmissível e profundamente injusto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado Paulo Sá. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e queria abordar a questão do Serviço Nacional de Saúde no Algarve, que se encontra numa situação difícil. Sr. Ministro, foram tomadas algumas medidas que, obviamente, naturalmente, valorizamos, mas essas medidas são insuficientes. São claramente insuficientes para tirar o Serviço Nacional de Saúde do buraco em que o anterior governo PSD-CDS o meteu. Os profissionais de saúde no Algarve estão insatisfeitos. Os utentes do Serviço Nacional de Saúde no Algarve estão insatisfeitos. Esta é uma realidade. E com a derrota do anterior governo, PSD-CDS, o início de uma nova fase na vida política nacional, criou-se um capital de esperança. E esse capital de esperança não pode ser desbaratado. Portanto, é preciso ir mais longe no Algarve, nas medidas para recuperar o Serviço Nacional de Saúde do estado em que o anterior governo, o PSD-CDS, o deixou. Sr. Ministro, são precisas mais medidas para atrair e fixar médicos. É preciso contratar mais profissionais de saúde nas outras categorias. Enfermeiros, técnicos de diagnóstico terapêutica, técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais. Contrariamente aos médicos, nestas categorias não há falta de candidatos. O que há falta mesmo é de concursos para trazer estas pessoas que fazem muita falta, que estão ao Serviço Nacional de Saúde no Algarve. É preciso mais investimento em equipamentos. Obviamente que valorizamos os investimentos anunciados e concretizados, mas não chega, Sr. Ministro, é preciso ir mais longe. É preciso também investir no parque automóvel e no parque informático do Serviço Nacional de Saúde no Algarve. É preciso urgentemente avançar para a construção do novo central do Algarve e a construção do novo Hospital de Arcos, também se encontra prometido há muito tempo e tem sido sempre adiado. Obviamente, Sr. Ministro, que tudo isto, todas estas medidas que é necessário, urgente implementar no Algarve, têm um custo orçamental. Mas, Sr. Ministro, não se fazem omeletes sem partir ovos. É preciso que o Governo assuma este custo orçamental, porque garantir o direito de saúde aos cidadãos, e em particular no Algarve, tem um custo que o Governo deve assumir. E por isso, Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe colocava é simples. Qual é o empenho e a determinação do Sr. Ministro, da sua equipa e do Governo em investir mais, muito mais, na recuperação do Serviço Nacional de Saúde no Algarve, quer a nível dos hospitais, quer a nível do Serviço Nacional de Saúde? É importante este investimento, é importante recuperar a degradação que chegou ao Serviço Nacional de Saúde no Algarve, e isso requer investimento, e a pergunta é simples, é essa, Sr. Ministro. Qual é a determinação e o empenho do Governo e da sua equipa em aumentar significativamente este investimento, dando resposta aos problemas reais, urgentes, que o Serviço Nacional de Saúde no Algarve tem?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado do PST, Álvaro Batista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Estado de Estado. Sr. Ministro, sobre a contratação de profissionais e para falar numa coisa concreta, que é o balanço social do Ministério da Saúde do ano 2015. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é porquê é que o balanço social de 2015 ainda não saiu? É uma opção estranho, voluntária do Sr. Ministro deste Governo para não evidenciar de forma absolutamente clara a falta de profissionais e que grande parte da conversa que temos vindo a assistir é pura demagogia, ou é incapacidade, ou é incompetência do seu Ministério em fazer este balanço social? E já agora também perguntava ao Sr. Ministro se, o que é que também está a acontecer com o balanço social de 2016, que também não saiu. Depois, Sr. Ministro, uma questão concreta. É de meados do mês passado a notícia de que no Hospital Amado Positano de Castelo Branco faltavam assistentes operacionais e essa falta tinha atingido o limite. O hospital estava em risco de ruptura por falta de assistentes operacionais. Sr. Ministro, por falta de assistentes operacionais, por falta de enfermeiros, por falta de médicos, por falta de profissionais de saúde. E por faltas decorrentes de políticas deste Governo, designadamente do Ministério e do Governo ter deliberado a reduzir os horários de trabalho sem suprir as faltas decorrentes desta mesma iniciativa e por não ter coberto as faltas, as saídas de pessoas do Serviço Nacional de Saúde. Esta situação, como o Sr. Ministro sabe, é similar no Centro Hospitalar da Cova da Beira.
Sr. Deputado, pedia algum silêncio para ouvirmos o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É similar no Centro Hospitalar de Cova da Beira e em centros de saúde por todo o Distrito de Castelo Branco e por toda a região. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu lhe queria perguntar é onde é que entra aqui aquilo que o Governo definiu muito recentemente de querer reduzir 35% nos encargos com contratação de profissionais de saúde. Sr. Ministro, o que eu lhe queria perguntar muito concretamente é isto. Relativamente ao Ministério da Saúde, como é que o Ministério da Saúde vai cumprir um decreto-lei de execução orçamental, um decreto-lei do Governo, que impõe reduzir 35% em encargos de profissionais de saúde, onde já há falta de profissionais em situações em que os serviços já estão à beira da ruptura?
Senhores deputados, deixem concluir o seu deputado.
Como é que o Sr. Ministro vai resolver esta questão? Em concreto, Sr. Ministro, quando é que este decreto-lei vai ser revogado para a saúde e, em concreto, para as unidades de saúde do interior, onde já faltam profissionais de saúde? Como é que o problema vai ser resolvido e quando? Como é que o Governo vai desatar este nó? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca não está. Não está. Passávamos então à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada,
Sr. Presidente. Sr. Ministro, trago aqui duas questões muito concretas. Relativamente ao hospital dito de proximidade de Sintra, Sr. Ministro. Em 2002 foi feito um plano diretor regional em que foram detectadas necessidades para o concelho de Sintra, diga-se que é o segundo concelho do país mais populoso, é manifestamente clara a insuficiência da resposta do Amadora Sintra e sabemos que o Sr. Ministro, o Governo, está em negociações com a Câmara Municipal de Sintra sobre esta a possibilidade de se construir um hospital dito de proximidade. Mas, Sr. Ministro, as necessidades na altura desse plano de 2002 apontavam não para um hospital com 60 camas, que creio que é aquele que hoje está pensado para Sintra. E, portanto, Sr. Ministro, a questão muito concreta que coloco é, de facto, houve alteração nas necessidades? Pensamos que não, até porque a realidade mostra-nos, de facto, da necessidade e das dificuldades para a população de Sintra, que quer ao nível dos cuidados de saúde hospitalares, mas também ao nível dos cuidados primários. Uma outra questão, Sr. Ministro, que é recorrente colocar aqui, que tem a ver com a toxicodependência. Nós sabemos que está por dias a conclusão do grupo de trabalho, porque foi prorrogado o prazo, foi-nos dada essa informação, que foi prorrogado o prazo e, portanto, estará por dias a terminar esse grupo de trabalho. Portanto, se há já algumas conclusões que possam aqui ser avançadas e em que sentido é que vão essas conclusões. E gostaria agora, Sr. Ministro, de reafirmar, porque hoje, de facto, estamos a fazer a audição regimental a final desta sessão legislativa e já hoje aqui também ouvimos várias questões que, por agora, por visto, são preocupações do PSD e do CDS. É certo que no passado não eram essas as preocupações. A questão das 35 horas para todos, nós há muito tempo que temos essa defesa das 35 horas para todos, mas aquela necessidade, de facto, que ela seja efetivada para todos. Sr. Ministro, ainda voltando à questão da redução da prestação de cuidados, a redução dos 35%. Sr. Ministro, sendo favorável à redução progressiva do recurso à contratação de tarefeiros, a questão que temos que aqui colocar é que não pode, de facto, ficar em causa a prestação de cuidados de saúde. E chegou-nos hoje uma preocupação relativamente ao serviço de urgência da pediatria do Hospital de Évora. E concluo mesmo em que está em causa as escalas de julho da urgência e, portanto, esta é uma necessidade. Não é possível, não compactuamos, não aceitamos que fique em causa a prestação de cuidados de saúde à população por via de medidas desta natureza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Interrompíamos aqui os nossos trabalhos. Pedi a todos que se deslocassem à escadaria principal há uma hora. Assim que terminasse o minuto de silêncio, viríamos então aqui logo, portanto, 1:05, 1:10 o máximo. Muito obrigada.